Direto ao assunto.
Estamos em março, mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. E a Rádio da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul entrevista lideranças femininas de diversos segmentos e, principalmente, mulheres que inspiram por sua trajetória de luta e determinação. A entrevistada dessa edição do Direto ao Assunto é a delegada de polícia e presidente da Associação dos Delegados de Polícia de Mato Grosso do Sul, ADPOL-MS, Aline Sinotti. Com 17 anos de história na Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, Aline foi titular de Delegacia de Atendimento à Mulher de Naviraí, foi lotada na Corregedoria de Trânsito, esteve também à frente da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente e depois tornou-se a Especializada de Atendimento à Infância e Juventude. A última passagem de Aline foi na DEFUV, a Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos. Aline, seja bem-vinda ao Direto ao Assunto.
Obrigada, Lilian. Obrigada por estar aqui, né? É sempre uma honra poder falar, né, um pouco das histórias que nós construímos ao longo desses 17 anos, né, de lutas, né, e poder passar um pouquinho, se é que a gente tem uma história, como nós conversamos antes, né, se isso pode servir de exemplo ou não, né? Eu acho importante que nós compartilhemos com as outras mulheres e até com outros homens para que saibam que dá certo.
Sim.
Que pode dar certo, só não desiste.
A Aline é nossa entrevistada de hoje para que ela possa nos dizer os desafios da trajetória dela na polícia como mulher e para inspirar justamente outras mulheres, Aline, porque eu tenho certeza que você inspira. Então eu queria que você contasse para os nossos ouvintes como que foi o seu ingresso na polícia.
Na verdade, a polícia nunca foi meu sonho. Apesar de eu ser apaixonada hoje, uma profissão que eu aprendi a amar e idolatrar, né? Que sofre diversos pré-conceitos, mas não era o meu sonho, por incrível que pareça. Tem várias amigas minhas que dizem assim, eu não te vejo fazendo outra coisa. E eu hoje eu também não me vejo fazendo outra coisa. Acredito que os meus filhos não me veem fazendo outra coisa, né? Mas esse não era o sonho inicial. Para quem vem de uma família humilde, que não tem muita perspectiva nesse sentido, né? Então a gente tem que sobreviver antes. Então nós vamos para um concurso público que te dê um respaldo, te dê uma estabilidade para que então tu possa angariar outros voos, né? Eu voei onde eu fiquei nesse primeiro momento. Mas a polícia, para mim, eu tinha a mesma perspectiva que outras pessoas da sociedade têm com relação a ela, que não é... A gente tem diversos preconceitos que nós enfrentamos com relação à brutalidade, à ineficiência, e não foi isso que eu encontrei. E foi aí que eu me apaixonei por essas pessoas e por prestar de fato e servir ao outro. Porque afinal, o que nós estamos fazendo aqui como seres humanos? Nós estamos aqui, todos nós, servindo ao outro. E o que ninguém te tira? Teu conhecimento, teu estudo, o teu esforço, né? Então, eu sempre me dei bem porque eu sempre gostei muito de estudar também. O esporte me salvou, né? Então, isso eu tenho como base, a perseverança de saber o que quer e o que não quer é importante. Na época, eu queria medicina,
sim,
só que era muito difícil, eu não tinha dinheiro para ficar só estudando. Então, eu tinha que ajudar em casa. Minha família, ela fazia essas excursões de compras. Eu sou de Pelotas, né? Então, era Brusque, em Santa Catarina, Farroupilha, Caxias. Íamos pro Paraná, Maringá e tudo mais. E levávamos os sacoleiros, os ditos sacoleiros, para buscar as roupas e vender lá em Pelotas. Então, nós organizávamos as viagens. Eu tava falando esses dias que eu tô com um problema na coluna, né? E uma, nossa, tão jovem, com um problema na coluna. Eu fiquei só lembrando, não fiz nada, né? Dos 13 aos 26, carregando sacos,
sim,
e sacolas de roupa pro pessoal poder na beira da estrada, trabalho escravo infantil, mas eu tenho orgulho de tudo isso. Sou muito feliz por não ter sido privilegiada, porque é quando a água bate na canela que a gente corre, né?
E Aline, você chegou, depois de ter ingressado na polícia, através do concurso público, como você disse, sempre se esforçando muito nos estudos, para chegar até a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, como que foi enfrentar o ambiente da polícia? Você percebia dificuldade em aceitarem o seu comando por ser mulher, já aí num momento que você já passou por muitas coisas e chega a ser delegada de polícia?
Nós éramos 27 27 concludentes do curso, né? Hoje nós somos menos.
Eram 27 delegados.
É, concluíram 21. Hoje nós somos, a nossa turma é de 21 e nós éramos 9 mulheres, né? Já começa na academia, que o ingresso até é menor.
Sim.
Porque o interesse é menor, já prevendo esse preconceito. Então, há 17 anos atrás, eu entrei, eu me formei em fevereiro de 2006. Em agosto, eu estava trabalhando. E eu fui para Naviraí. Então, eu era a única mulher chefe, a única mulher policial. Nós tínhamos servidores cedidos de outros órgãos, mas policial era apenas eu. A mais nova de idade de polícia, então, nem se fala. Então, foi bem desafiador. Até hoje, né, quem entra muito jovem é testado a todo tempo para saber se tem conhecimento, para saber se tem coragem, se vai enfrentar ou não vai enfrentar. Então, aconteceu muito de eu me brutalizar no sentido de masculinizar. Nós fazemos essa metamorfose, não é verdade? Para ser mais aceito. Fora inúmeros outros problemas que a gente vai enfrentando de testes, né? Eu falo sempre um exemplo que a gente teve na própria academia de polícia. Eu nunca tinha feito um local. Tava eu e uma colega, que hoje é delegada também. Nós fomos atender o local e tinha que ir a caráter e tal. E nós estávamos de saia. E fizeram a brincadeirinha de apagar as luzes da viatura quando nós estávamos voltando, descendo. E as duas caíram. E era um barranco, que era aqui na Vila Marli, inclusive. E era um barranco que nós duas escorregamos de cima embaixo. E aí depois que nós levantamos, aí acenderam as luzes da viatura. Foi muito engraçado.
É,
do
imagino.
Ponto de vista de quem estava assistindo e fez. Pouquinhas, algumas coisinhas, mas a gente tem que tomar isso como exemplo do não fazer.
Sim.
Eu não preciso receber novos policiais dessa forma. Eu posso mostrar pelo exemplo do que fazer e fortalecer.
E, Aline, você esteve à frente também de casos muito emblemáticos aqui em Mato Grosso do Sul, como a prisão do maior assassino em série do estado, em 2016. Você pode relembrar um pouco esse caso para que os nossos ouvintes entendam como funciona o trabalho de uma polícia e o quanto é desafiador para uma mulher estar numa investigação e um lugar que ela também pode estar.
Que ela deve estar.
Que ela deve estar.
Ela deve estar exatamente por conta desse feeling, né? Desse sentimento de saber que sempre nós temos que escutar ativamente e perceber que nem tudo que se apresenta na nossa frente é como está desenhado, é como te preconceberam. E o caso do Nando, que era Nando é o apelido dele, o serial killer da Nube Azul, Luiz Carlos, a época era 2016, eu estava à frente da Delegacia de Atendimento à Infância e Juventude, então era mais um caso comum, digamos assim, em que um adolescente for apreendido por ter praticado um ato infracional análogo ao crime de homicídio. Ele teria matado uma outra pessoa, um outro jovem de 27 anos, pelo que eu me recordo. Então, ele já havia sido apreendido por porte ilegal de arma de fogo. Estava na UNEI e eu pedi para apresentá-lo. Então, ele chegou normalmente. Então, nós estamos lidando com pré-conceitos, né? Então, chegou um menino que matou alguém, pertencente a uma facção, chega na minha sala. O que eu posso fazer? Eu posso tratá-lo protocolarmente, como tem que ser. Ele fala se quiser, né? E vai embora. E mais um procedimento relatado e acabou. Mais um número para a estatística. Na verdade, porque a autoria estava levantada, era só uma questão protocolar. Enfim, esse menino entrou, ele tinha 17 anos à época, e eu perguntei sobre o homicídio, ele confirmou, de fato, ele estava acompanhado de um agente da UNEI, e ele confirmou, então eu comecei a perguntar, perquiri-lo sobre as demais pessoas que estavam na cena, né, do crime, no caso, ato infracional, né, e ele foi falando quem eram, e quando eu cheguei no Nando, que na verdade é Luiz Carlos o nome dele, ele não sabia que o nome era Luiz Carlos, nem eu sabia que era Nando a apelido. E ele disse, não sei quem é. Aí eu fui olhar pro senhor, o Nando. E ele, olha, faz o seguinte, anota aí no seu papelzinho. Ou seja, já tem um preconceito de lá também, né? Só tô ali pra anotar no papelzinho. Anota aí que esse aí é o próximo que eu vou matar. Eu, como assim? Não, esse aí é o próximo que eu vou matar. Porque os dois mataram o meu irmão. E mais, eles estão sumindo com todo mundo no bairro. E vocês não estão fazendo nada. E aí a gente já começa a pensar, tá sumindo todo mundo e ninguém tá fazendo nada? Onde isso, né? Vamos ouvir mais. Eu assim, como assim? E ele começou a dar alguns nomes. E eu passei a checar os nomes com o fato, né? O desaparecimento com o bairro. E começaram a surgir boletins de ocorrência, de fato, de desaparecimento. Então, esse menino, ele passou a ser ouvido, de verdade. Tanto eu uso esse exemplo como de uma oitiva mesmo, de uma escuta. Porque quando eu peguei esses boletins de ocorrência, porque o caso não seria meu, eu, né? Sim. O meu é atendimento à infância e juventude. Nós estamos falando depois de um, no caso, maior, de um maior de idade. Então não era meu. Eu juntei esses boletins de ocorrência e fui conversar com o colega responsável. E ele não acreditou. E ele pegou e disse assim, não, pode ir. Vai lá, fica tranquilo.
Fica com a sua investigação.
Uhum. Vai, você quer isso aí? Pode pegar.
Sim. E ele já está condenado a mais de 200 anos de prisão.
Mais de 200 anos. Mais de 200 anos.
E provavelmente vem um livro aí dessa história?
Eu rascunhei alguma coisa, né? Então agora eu estou finalizando. Foi ali que eu resolvi, de fato, que estudar é uma paixão minha. Eu digo que é uma paixão lá da minha casa. Hoje, uhum. né? O meu marido é tipo eu, assim, no início ele dizia, por que você fica inventando um monte de coisa, um monte de curso? Eu, tá, e qual o número da faculdade que tu tá? Né? Uhum. E ele começou a ficar quieto. Então, ali eu sempre tive desejo de fazer psicologia, né? Porque, né, é o ser, é o outro, né? Como dizia Carl Jung, uhum. conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas quando lidar com uma alma humana, seja apenas uma alma humana. É isso que está faltando para as pessoas, serem almas humanas, ouvir o outro. Então, e aí começou a formar essa vontade, formar, né, plasmar essa ideia de continuar os estudos com uma outra faculdade, ali com ele, com o Nando, que foram horas e horas e horas de conversa e interrogatórios e tudo mais. E foi muito gratificante para mim, como policial, participar disso, como mulher. Como mulher, eu tinha liderado essas investigações. No final foram 13 homicídios, mas se iniciou com 17, mas ele foi condenado em 13. Mas, em princípio, eram 17 homicídios. Fora a exploração sexual, o tráfico de drogas, que ele foi condenado. E por isso que deu essa soma de penas. Eu comecei lá e agora eu finalizo esse ano a psicologia, terminando o meu TCC com base nessa questão entre os transtornos mentais com a prática dos crimes de homicídio, para depois finalizar bem o livro.
Eu já estou ansiosa por esse livro, curiosa por esse livro, porque você teve a oportunidade de estar, né, com esse assassino em série, conhecer essa mente, depois foi estudar mais psicologia para entender melhor do que se tratava. Então, eu acredito que vai ser um livro policial muito bom. Com certeza eu vou querer ler esse livro. E nós sabemos também que ao longo da carreira, você casou, se decidiu ser mãe, tem aí dois meninos, né? Como que eles veem a mãe policial? Eles se orgulham dessa mãe policial? Como que é essa relação?
Eu costumo dizer assim que eles não veem diferença entre mim e meu marido, né? Assim, com essa questão homem e mulher, né? Eles acham o máximo. Na época do Nando mesmo, o meu mais velho, ele tava terminando a educação infantil, então eu saía dos locais, né? Do cemitério, que a gente dizia o cemitério do Nando, né? Dos locais onde eles enterravam os corpos. E eu ia correndo para buscá-lo na escola, aquela correria, porque às vezes meu marido também não conseguia ir, porque nós somos de Pelotas, só eu e ele, então não tem rede de apoio, a nossa rede de apoio somos nós dois. E aquelas pessoas, nós temos pessoas de luz que apareceram nesse caminho aqui, que nos uhum. ajudam sempre, nos salvam, mas enfim, somos nós dois. Eu achava engraçado que quando eu chegava aparamentada lá, toda embarrada, aí eles enchiam de orgulho, olha, minha mãe está trabalhando. Aí um dia, um coleguinha diz pra ele assim, foi levar uns bloquinhos pra escola, uma coisa assim, e dizia assim, olha, o bloquinho do Moa tem que ser maior, porque ele é policial, viu? Então, assim, é muito gratificante poder servir de exemplo de trabalho, de dedicação e de servir ao outro. Isso que é importante. Nós estamos aqui para quê? Para quê, afinal de contas? Sendo policial, sendo jornalista, sendo entregador de cartas, nós estamos servindo e tentando construir algo melhor. E principalmente para quem nós trouxemos ao mundo, né? Nessa árdua e difícil batalha de seguir em frente.
Como que é para você conciliar a maternidade, a profissão, a esposa?
Nós estávamos conversando sobre ser líder, né? Eu fico lisonjeada de dizerem que eu sou líder. Quem é minha líder, né? É a Aline esposa, é a Aline mãe, é a Aline estudante, é a Aline delegada, é a Aline presidente da DEPOL. Quem sou eu? Quem vai é a minha líder, né? É um pouquinho de cada. cada hora uma se insurge em cima da outra, né?
Uhum.
São várias facetas de uma mesma mulher, mas isso não se resume a mim. Tu também tem a Lilian jornalista, a Lilian que tá aqui.
E com certeza as nossas ouvintes também, né?
Todas nós.
Acho isso que pra mulher a gente tem esse desafio.
É tão, eu acho tão lindo isso. Eu acho tão lindo, eu tava vindo conversando com uma amiga, essa minha amiga do local, né? São 17 anos já, né? E ela assim, do que tu te alimenta, né? Tu te alimenta dessa vaidade, desse ser, desse estar em algum lugar? Ou de correr no barro no dia do aniversário do teu filho e ver todo mundo embarrado e passar um esguicho com mangueira nele para entregar para a próxima mãe que vai buscar. Parafraseando, procura da felicidade, esse é um pequeno pedaço da minha vida que eu chamo de felicidade. Essa é a Aline que hoje me completa. É a Aline mãe. Aline esposo, meu marido é um grande companheiro meu que me ajudou muito nessa carreira, né? Eu não falei, a gente veio de família, falei, né? A gente veio de família humilde. Na época nós só tínhamos dinheiro para um estudar. E ele vendeu a única coisa que ele tinha, que era uma CB500, para eu poder cursar o curso preparatório e tudo mais. E os amigos dele ainda diziam assim para ele: vai vender a tua moto, cara. A única coisa que tem, ela vai passar e te dar um pé ainda. Eu encontrei esses amigos dele uns 2 anos atrás.
Sim.
Juram de pé junto que não falaram isso.
O teu marido fez isso.
Fez isso.
Na época já era marido, era
namorado? Não, namorado.
Tá vendo? Homens,
mas
foi a
primeira
tem...
coisa.
É, a gente, eu também sempre acredito que a gente deve fazer pelo próximo, sem esperar algo em troca, né? Porque mesmo que não estivesse casado contigo, ele teria feito algo por uma companheira naquele momento, né? Então,
eu
acho que é algo muito valoroso.
Sim,
e mostra também o homem que ele é, que você escolheu.
Eu gosto muito da trajetória da Ruth Bader, a juíza da Suprema Corte norte-americana, a primeira mulher lá. Eu gosto muito da trajetória dela. E o marido dela era um jurista proeminente, inteligentíssimo, de um escritório muito bom, muito forte nos Estados Unidos. E ele abriu muito mão da vida profissional dele para ajudá-la. Ela era a estrela. E ele nunca se importou com isso.
Sim.
Então, é isso que eu digo. O que que... Ah, é o homem, a mulher. O dia que nós aprendermos, de fato, que nós somos iguais, tanto homens quanto mulheres, nós somos iguais, nós somos humanos, é que nós vamos compreender, de fato, o conceito de humanidade, de respeito. E o respeito não é só o respeito hierárquico acima, é o respeito abaixo também. Respeito
Sim.
se conquista, não se impõe.
Uma das suas passagens também, que eu acho que é importante a gente falar aqui, é em relação à delegacia da mulher. E a violência contra a mulher, infelizmente, ela ainda está muito latente na nossa sociedade. Que alerta que você faz para as mulheres que estejam nos ouvindo e que estejam passando por uma situação de violência doméstica?
Comuniquem e não paguem para ver. Não paga para ver. Eu tive uma experiência muito dolorosa em Naviraí com relação a isso, que eu pedi, nós já tínhamos feito de tudo, um investigador, inclusive, tinha acolhido a Valdirene. Nunca mais eu esqueci o nome dela. Faz mais de 15 anos isso. Na casa dele, com as filhas dela. E nós pedimos para ela sair da cidade, nós já tínhamos pedido a preventiva e tudo mais, mas era ameaça até então, né? E ela falou, não vou embora, aqui é a minha vida. A gente pode recomeçar onde tiver, né? E ela pagou pra ver. Quando os investigadores me ligaram, eles não tinham nem como me dizer que ele tinha matado ela. E ela morreu com meu cartão na mão. Eu falei assim, pelo amor de Deus, então quando ele chegar perto, me liga. Me liga, ela morreu com meu cartão na mão. E depois a gente foi atrás e tal, mas ela já tava morta. E durante as interceptações, era engraçado de ouvir, engraçado, né? Pra não dizer outra coisa. Ele disse assim, ah, essa delegadinha acha que ela vai me pegar. E ela tá achando que vai me pegar. Nós pegamos ele em Foz do Iguaçu, no Paraná. Ele voltou, foi condenado a 17 anos. Mas ela já tava morta. Foi morta na frente das duas filhas. Uma de 4 e uma de 7 anos. Não paga pra ver. Não precisa pagar pra ver. A gente pode, né, seguir em frente. E sempre relata. Não diminua a dor. Ela sempre diminuía a dor, diminuía
Sim.
o ato dele. Não, mas isso não é tanto. Não tem como a gente saber.
Então, acho que é importante então enfatizar que em casos de violência, realmente não pagar para ver nas primeiras ameaças. Acho que para todos os nossos ouvintes que tenham conhecimento sobre violência doméstica ou que estejam passando por isso, não pagar para ver. A delegada está aqui dando um testemunho de algo que ela passou e em uma mulher que procurou ajuda, mas infelizmente ela não, não seguiu o conselho, não foi embora e acabou sendo mais uma vítima, né, de um feminicídio.
É, a gente fala, ela que tinha que ir embora. Só que naquele caso, a lei, uma ameaça é um crime menor, não ia ficar preso muito tempo. Não adiantava, não tinha tornozeleira à época. Não tinha, nós não tínhamos botões de pânico, nós não tínhamos nada. Ela tinha o meu celular, era o que nós podíamos ofertar.
Realmente lamentável. E para finalizar essa nossa conversa, eu gostaria que você deixasse a sua mensagem para as mulheres e também para todos os nossos ouvintes nesse mês de março. Você já trouxe aqui ao longo da entrevista muitas mensagens, mas se você pudesse aí trazer uma mensagem para os nossos ouvintes.
Então eu vou usar a nossa mensagem da associação desse mês, que é da Ruth Bader e que eu amo.
Associação dos Delegados de Polícia de Mato Grosso do Sul.
Né, exatamente. Lute pelas coisas com as quais você se importa, mas faça isso de uma maneira que fará com que outros se juntem a você. Né, Lilian?
Isso. E a gente vai se juntando. Queria agradecer muito. Eu sou a Lilian Veron, aqui da Rádio Alemes. E você acaba de ouvir a delegada de polícia e presidente da Acadepol, Aline Sinotti. Nós ficamos por aqui com mais uma edição do Direto Assunto. Nos acompanha também pelo site al.ms.gov.br.
Direto ao assunto.